pregação tem como título: Deus, tu não sabes vingar bem. Deus, tu não sabes vingar bem. Levíticos 19 e 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, está na lei de Moisés que é proibido o cidadão, no caso o israelita de uma maneira mais imediata, mas a qualquer um, se vingar. E outras passagens, muitas outras passagens na Bíblia falam da vingança. E nós vamos hoje falar um pouco deste assunto tão importante para a nossa vida. Quer ler mais uma do Velho Testamento e uma do Novo Testamento. Provérbios 24 a 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Isso é vingança. Claro, proibido. Romanos 12, 17. Vamos pular agora 1000 anos, indo ao tempo do apóstolo Paulo, que nos diz, em Romanos 12 e 17, nos diz não, nos manda, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem, o bem perante todos os homens. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio deste tempo para podermos abrir a Bíblia e abrir o coração e os ouvidos para meditar de uma maneira bem concisa, concentrada na questão da vingança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos uma lição do teu Espírito hoje às nossas vidas, com base na tua palavra. Amém. O que é vingança? Eu coloquei aqui uma frase simples: vingança é o desejo de fazer a alguém um mal igual ou maior ao que ele nos fez. A gente nunca pensa em vingança numa coisa menor. Então ele me deu um tapa no rosto, se eu vou dar um beliscãozinho nas costas dele, bem levezinho, que ele quase não vai nem perceber. Ninguém nunca pensa assim. Aliás, se o assunto é um tapa, você pensa logo talvez em dois tapas, se não um tiro. Então, geralmente, a vingança pensa, no mínimo, igual a uma retribuição do mal que alguém nos fez. Quando a gente fala em vingança, vem logo, talvez, na mente, um título de um faroeste: te vingarei até no inferno, né? Uma coisa assim, bem drástica, envolvendo bala, envolvendo bang-bang, tiro, morte e tudo. Mas, isso é perigoso, porque nós terminamos afastando de nós a possibilidade ou a prática da vingança. Não, eu não sou do tempo do faroeste, não ando com revólver no bolso, nem dando tapa em todo mundo aí. Então, esse negócio de vingança é mais aí para os filmes ou para as páginas policiais, em que o marido se vingou da mulher adulta e matou a mulher e o homem junto, o outro e tal. Mas, cuidado, se você responde duramente a alguém, porque ele falou duramente, isso é vingança. Você tranca no trânsito alguém que lhe trancou. Isso é vingança pura. Em essência, tanto quanto o tiro do outro. Não no peso, no tamanho, nas consequências envolvidas, mas na essência, vingança uma e vingança a outra situação. Há uma coisa muito interessante com relação a esse assunto da vingança, é que ela é movida por um desejo que na base, na essência, é válido. Isso é interessante. A vingança é movida por um desejo na base, válido, lícito. Um desejo de quê? Justiça. É natural cada um querer as coisas justas. O desejo de você se vingar é lícito. Claro que vem misturado, eu vou comentar isso, com pecaminosidade. Mas pensa que eu estou dizendo o tempo todo. Na essência, é lícito você ferver com aquela vontade de ver aquele mal praticado devidamente punido e tratado. É natural querer as coisas corretas. Não esqueça isso. E por que que a vingança, então, humana, é pecado? Primeiro, o senso de justiça humano, o nosso senso de justiça, é deformado. Já começa aí. Então, a sua avaliação sobre qualquer coisa não é confiável. Especialmente sobre algo complexo que envolve uma ação ruim de alguém sobre outro, sobre outros, o que está envolvido, os propósitos envolvidos naquilo, a forma como foi feito. É muito complexo. Então, para avaliar esta situação, não dá, se não houver um senso de justiça perfeito. Como nós não temos, o que, que iria acontecer? A pena que nós daríamos a esta situação, vamos penalizar alguém que cometeu aí uma infração qualquer, um mal sobre alguém ou muitas pessoas. A pena é esta. Provavelmente essa pena não vai ser razoável. Talvez vai ficar aquém, além do que é necessário. Segundo, o homem é muito imediatista. Então, dificilmente nós saberíamos esperar para aplicar a justiça no tempo perfeito, no tempo exato. Então, não é só a aplicação da justiça em si, mas o tempo dela ser aplicada. Mais uma, o homem não tem condições morais e espirituais para ser vingador de outro homem. Ele não tem condições. Ele, certamente, ao querer fazer justiça, ele faria, aliás, faz, aumentar a injustiça que ele diz querer combater. Então, ele se vinga porque ele quer justiça. É. Mas a vingança não é correta, porque ele não sabe avaliar corretamente. Então, ele acaba fazendo uma injustiça, que precisa ser corrigida por alguém, que vai ser injusto conosco, que fomos injustos com o outro, e não tem fim. Então, é injustiça em cima de injustiça, num mundo cheio de pessoas pecadoras como nós. E mesmo considerando que o homem tivesse condições de se vingar com plena justiça, ainda estaria impedido. Por quê? Porque esse é um papel que Deus reservou para si próprio. O de vingador. É uma atribuição dele e somente dele. 1, 2, 3, 4 passagens. Eu quero ir a Naum, capítulo 1, versículo 2. Depois de Miqueias, antes de Abacuque. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Precisa mais claro do que isto? O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. De novo, para quem não entendeu bem. E cheio de ira, o Senhor toma vingança. Terceira vez, para quem não entendeu bem as duas primeiras. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Lei de Moisés. A mim, Deus falando através de Moisés, a mim me pertence a vingança. A retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. E a passagem continua. Novo Testamento, Romanos 12 e 19, que diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira. Esse ira aqui é a ira de Deus, porque está escrito. Aí ele cita exatamente a passagem lá em Deuteronômio que eu acabei de ler. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então está vetado ao homem se vingar. Na mesma página, pelo menos na minha versão, agora no capítulo 13, passagem famosa do apóstolo Paulo sobre as autoridades, ele diz, vamos para o 3 e para o 4, Romanos 13, 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Explicação aqui. Primeiro, a questão dos pais poderem disciplinar os filhos. Seria uma exceção? Não. Porque a educação, na forma de uma disciplina, não tem nada a ver com vingança. Então, quando o pai bate no filho, usa vara, como a Bíblia manda com relação ao filho, ele não está se vingando. Ali é uma questão corretiva e de educação. Quanto a esta passagem aqui de 13 e 4, que chama claramente a autoridade como vingadora, aí eu diria que Deus deu à sociedade, através das autoridades constituídas, uma pequena transmissão do direito dele, Deus, de vingar. Ele transmite limitadamente à sociedade, através das autoridades, de se vingar no lugar dele. Observem, é vingador, ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, ele é vingador diretamente debaixo de uma autorização que ele recebe de Deus para exercitar aquele tipo de vingança. E mesmo assim, eu não perderia de vista absolutamente o conceito da correção, quando a autoridade prende um indivíduo que fez mal à sociedade, o aspecto da correção, e no caso de prisão e pena de morte mesmo, a proteção da própria sociedade. Tira esse indivíduo do meio. Ou, durante algum tempo, enquanto está na prisão, no caso de países que adotam a pena de morte, como eu acho que a Bíblia aprova a pena de morte, já preguei sobre isso, então está livrando a sociedade de maneira total daquele indivíduo. Seja como for, não devemos perder de vista o aspecto de correção, de proteção. Mas há um elemento de punição, sim, mas porque Deus concedeu. Interessante é que o homem, ele reconhece implicitamente, apesar de tão orgulhoso e vaidoso, ele tanto reconhece que ele é ruim de julgar, que ele estabelece leis e mais leis complexas, algumas até contraditórias, complicadas, de júris, de tribunais, de pequeno tribunal, de grande tribunal, e cada país tem uma maneira diferente. Aí vem o juiz, vem o advogado de defesa, aí vem o promotor que vai acusar, aí vem o juiz, mas às vezes o juiz sozinho decreta, às vezes não é o juiz, ele precisa do júri. Tudo isso para tentar descobrir se o réu é culpado ou não. Agora, imaginem Jesus Cristo sentado no lugar do juiz. Joga fora advogado de defesa, joga fora advogado de acusação, joga fora testemunha, joga fora tudo, tudo. Tribunal, júri, tudo. Inclusive, se tiver sido... quanto à concepção do crime, Jesus diria assim, ele é culpado, sim. Aliás, ele concebeu este crime deitado na cama dele, sozinho no quarto, com a chave fechada, de noite, com a luz apagada, 13 minutos antes de dormir, no dia tal, da hora tal, ele concebeu este plano aí. Era assim que Jesus julgaria. Então, ele é culpado, primeiro. Perigo de erro no julgamento, zero. Segundo, a pena vai ser esta. Pá. Perigo de erro na pena, zero. Porque onisciente e perfeitamente justo. Então, o homem faz os tribunais dele, Deus autoriza, mas muito limitadamente. Então, eu quero voltar. Uma vez feitas essas duas ressalvas. Não seria uma incoerência Deus fazer uma coisa que ele proíbe ao homem? Primeiro, já é uma pergunta quase meio atrevida, porque em Deus nada é incoerente. Mas é válido. Você lê o livro dos puritanos, por exemplo, que eu gosto demais de ler, ele faz afirmações longas e complexas, aí coloca assim, objeção. Aí eles imaginam um objetor, alguém que está discordando do que ele está dizendo, e alguém inteligente, alguém culto, com lógica. Objeção. Isso. Aí ele vai defender a objeção que ele criou para ele próprio poder explicar melhor. Então, uma pergunta dessa não é incoerência de Deus, não tem desrespeito aqui. É uma forma de nós, forma retórica, de nós, então, irmos mais fundo nessa questão. Mas Deus proíbe você de vingar, a mim de vingar, mas Ele mesmo vinga. Por quê? Já coloquei a resposta na realidade, porque a vingança humana é falha, é pecaminosa, e a vingança dele é perfeita, baseada numa justiça reta, e Ele é o Criador de tudo. Acabou-se. Então Ele tem direito. Na realidade, uma dica teológica, qualquer pergunta que lhe fizerem sobre por que Deus isso, por que Deus aquilo, você nunca errará, nunca, se responder assim, porque Ele quis. Ponto. Acabou. Então, é uma resposta teologicamente perfeita. Claro que os livros de teologia não vão conter esse tipo de resposta nunca, porque querem ensinar teologia e tentar encontrar motivos bíblicos e tal, mas é muito interessante. Pode ler os livros de teologia, os grossos, os finos, mas quando os autores começam a ir um pouquinho mais além do que deveriam em termos de conhecimento humano, pode olhar que eles vão começar a patinar e dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. E muitas vezes eu leio e fico pensando assim para aquele teólogo, rapaz, diz logo não sei, o que dá o mesmo, dá no mesmo dizer assim, eu não sei, e Deus faz assim, porque Ele quer. Acabou-se, reconhece logo, vamos para outro assunto, porque não gaste tanto tempo explicando o que é óbvio e, ao mesmo tempo, inexplicável. Então, Deus é justo, perfeitamente, limpo, reto, justo, puro, santo, e quer Ele ser o vingador, e não nos permite. Então, por esse ângulo, é curioso, que deveria ser até gostoso o crente poder dizer que alívio, que coisa boa, eu não precisar fazer justiça com as próprias mãos, eu não ia saber mesmo. Eu não sei fazer justiça. Que bom que um Deus santo, justo, onisciente, todo-poderoso, vai trazer para si todo o julgamento e vai julgar toda causa e se vingar de tudo que fizeram de ruim comigo. Deus chama para si. Ora, irmãos, quem toma uma atitude dessa vive tranquilo. Eu acho que os consultórios de muitos médicos iam se esvaziar. Porque o estresse ia diminuir muito na sua vida, na minha vida. Não, Deus resolve isso. Mas o absurdo que ele fez, você, Deus resolve isso, ele é meu vingador, meu amigo. Você não leu, não, meu irmãozinho querido. Deus vai me vingar. Infelizmente, não é assim que nós fazemos sempre. Nós, reconheça, não temos confiança em Deus suficiente para achar de que Ele vai fazer justiça de tudo o que fizerem contra você, contra mim, contra qualquer dos filhos dele. Talvez achamos que a justiça de Deus é meia fraca, meia boazinha demais. O camarada está 15 anos roubando. Está em tudo que é jornal. O outro matou não sei quem. O outro faz aquilo. Não acontece nada. Sem perceber, nós terminamos como Jonas, inconformados com a maneira de Deus agir. Deus poupou os cidadãos de Nínive e isso irritou profundamente Jonas. E muitas vezes nós, talvez sem aquele fogo de Jonas, sem aquele reconhecimento tão explícito de uma discordância, de uma irritação, mas o que se passa muitas vezes lá no nosso coração é isto: eu não concordo com a maneira de Deus agir. Aliás, eu acho que não está nem agindo, ele não está nem vendo. Então, é muito grave a questão da vingança. Porque cada vez que você se vinga, meu irmão ou minha irmã, mesmo em coisa pequenina, como se dissesse, meu Deus, eu simplesmente não consigo acreditar na tua justiça. Tu não sabes vingar bem. Não sabes. Eu vou ter que agir pelos meus próprios meios, infelizmente. Já esperei muito, mas isso não pode ficar assim. É claro, Senhor, nós não ensinamos a Ele, né? É claro que isso não pode ficar assim. Tu não fazes nada, então eu vou ter que agir. Eu não creio que você tenha feito uma oração tão clara assim, nem eu fiz, mas as nossas atitudes traem. Elas traem os nossos corações. Pois é assim que nós agimos. Você já tinha pensado em vingança como alguma coisa tão ofensiva a Deus? A Deus. Não é a pessoa de quem você se vingou. A ofensa é a Deus. Sugestões para nós realmente deixarmos a vingança, eu quero acelerar. Lucas 6,35, exercitar-se no amor. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Ou seja, diminui a expectativa. Isso é grande vosso galardão nos céus, a passagem continua. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ame os seus inimigos. Se você conseguir praticar isso, realmente, a sua sede de vingança vai ficar muito mais normal. Ou seja, não é que você não vai ter sede de vingança. Talvez você pensasse que eu fosse dizer, a sua sede de vingança vai desaparecer. Não! É errado, é uma deformação. Você não ter sede de vingança nenhuma é deformação. E é errado. Não, deixa assim mesmo. Deixa isso para lá. Não é deixa isso para lá. Este é um ponto muito importante. Não, a minha sede de vingança continua intacta. A questão é, quem é o vingador? Esse é o ponto-chave, irmãos, nevrálgico desta questão. Não é que você vai deixar de ter sede de vingança. Talvez tenha até maior. Quando você melhorar espiritualmente e amar mais os inimigos. Maior, só que muito mais controlada esta sede e muito mais bem dirigida. Senhor Deus, está nas tuas mãos. Eu tenho certeza que tu vais julgar da maneira que é para ser, nem mais nem menos, de maneira totalmente reta, este cidadão ou estas pessoas. Eu tenho absoluta certeza. Ei, vai ser bom um dia ver a tua vingança, não a minha. Estar pronto para sofrer o dano ajuda muito. A famosa passagem que o Senhor Jesus Cristo disse para se alguém lhe bater no rosto, você dá outra face, quer andar com você uma milha, você ande duas. Eu não vou ler. Em 1 Coríntios 6 e 7, Paulo dando um carão na igreja de Corinto, que estavam brigando na justiça com os próprios irmãos, e ele diz, 1 Coríntios capítulo 6, e 7. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, se aprendermos isso, vamos ficar bem mais controlados nessa questão. Provérbio 20, 22, não vou ler, anotem quem quiser, mas eu quero encerrar. Lembrando que pode parecer uma pequena sutileza, mas é importante lembrar. Não é correto pensar assim. Tudo bem, eu não vou te trancar, porque tu me deste agora uma trancada feia aqui no trânsito. Mas eu ia gostar se um caminhão lá na frente te trancasse e tu virasse esse carro 3 vezes para aprender a não trancar os outros. Está errado. Também está errado. Então, aquele um desejo de vingança, você pode até ter se controlado, em você mesmo não fez a vingança de trancá-lo. Mas o desejo de ver uma vingança na forma que você quer, com a penalidade que você acabou de dar, está errado. Porque ao dizer, eu quero que um caminhão te tranque e tu vire 3 vezes, você acabou de dar a pena. Você fez um julgamento e você deu a pena. Conforme eu falei, julgou errado e deu a pena exagerada. Está errado. Agora, Senhor Deus, a maneira desse cidadão agir no trânsito, eu vou deixar contigo. Ou se ele nunca vai bater, se ele vai ganhar um carro novo do pai dele, ou se ele vai bater, vai morrer numa batida depois da manhã, não é mais comigo, agora é contigo. Esse é o correto. Mas você se vingar mentalmente, mesmo não fisicamente, não é saudável. E essa atitude é proibidíssima pela Bíblia, essa eu faço questão de ler. Provérbios 24, 17 e 18, já cheguei, apenas ouça. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Provérbios 24 e 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. proibido. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Interessante como vai influir na maneira como Deus vai tratar aquele inimigo, aquela pessoa que merece algum tipo de punição. Um grande exemplo a seguir, sempre ele, o Senhor Jesus Cristo. Passagem belíssima, 1 Pedro capítulo 2, 21 a 23, que diz, 1 Pedro 2, 21 a 23, porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele não dizia: ah, esse maltrato vai ficar por isso mesmo. Ah, isso aqui não tem problema, não. Esse ultraje aqui vai ficar por... Não! Ele entregava a pessoa, o coração dele, a quem julga retamente. Pai, tu julgas. Uma exceção que eu preguei há pouco tempo foi o crime da crucificação dele, que ele pediu para perdoar-lhes, porque não sabia o que fazia. Já comentei, não vou mais falar disso. Mas, de maneira geral, Cristo deixava a vingança com Deus por tudo o que fizeram contra ele. E vamos confiar plenamente no que Jesus vai cumprir, prometido em Mateus 5 e 6, assim eu encerro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Que Deus nos dê fé para acreditar nisto e esperar. Mas acreditar mesmo, a ponto de uma vingança no trânsito, de um grito que derem contra nós, nós sabemos reagir de uma maneira totalmente correta, cristã, bíblica. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas passagens lidas, pelo teu conceito claramente contrário à vingança humana, pela explicação tão clara que a tua própria palavra nos fornece. Que nem precisaria, bastaria tu dizeres não e é não. Mas tu explicas, e que sejamos mais fiéis a ti e mais calorosos na nossa confiança, mais largos na confiança de que tu não vais deixar passar um grito errado, injusto, malvado, desrespeitoso, agressivo contra cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.